Resumido.
Olá, eu sou Bruno Natal. Hoje é dia 26 de setembro e no resumido número 231, tudo para a influência, a cultura do videogame, o óbvio dano do áudio acelerado, poesia na AI, o que você pode dizer e muito mais. Vamos, resumido, venha conferir.
Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. E aí, achou minha voz meio estranha na abertura? Então segue escutando o episódio que você já vai entender por quê.
O vídeo dela engajar, ela é TikTok, influencer digital.
Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Tá longe de ser novidade que a carreira ideal para boa parte da geração Z tá ligada ao universo digital. Para se ter uma ideia, uma pesquisa da Morning Consult diz que impressionantes 57% dos jovens desejam ser influenciadores digitais e 30% estão até dispostos a pagar para ter essa oportunidade. O apelo é fácil de entender, né? A profissão permite que você faça o que você ama, como jogar videogame, falar sobre moda, enquanto se ganha dinheiro e reconhecimento. Os jovens só não devem ter ouvido ainda a máxima que diz: faça o que você ama e nunca mais ame nada. Além disso, a carreira de influenciador ou influenciadora não exige um diploma universitário, que torna isso aí acessível para um público mais amplo. Outra vantagem é a liberdade de não ter um chefe, ou uma suposta vantagem, né? Porque só quem empreende sabe a pressão que é ter que resolver tudo sozinho. Quer dizer, não ter chefe também, mais ou menos, né? Porque o algoritmo das redes sociais deve ser o pior patrão do mundo e manda na vida do influencer. Outra fonte de desejo é entrar para a onda dos recebidos e ganhar vários produtos e até viajar de graça. O que a Gen Z também não parece se dar conta é que essa realidade dos sonhos é reservada para uma minoria ínfima que consegue atingir o sucesso. Quem dera fosse só ligar a câmera para conseguir isso tudo. Não por acaso, 81% dos entrevistados da geração Z seguem influenciadores em plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, e não só seguem, como confiam nas opiniões dessas pessoas na hora de tomar suas decisões de compra. E não é só a molecadinha nativa digital, não. Falei no episódio passado sobre juízes que estão abandonando uma das profissões mais cobiçadas do Brasil para tentar a sorte como influenciadores. Aliás, o Conselho Federal de Medicina atualizou as regras para publicidade médica nas redes e essa nova resolução autoriza a publicação de preços de consultas, campanhas promocionais, até o uso de imagens de pacientes, desde que tenham caráter educativo e garantam um anonimato. As selfies, que antes eram proibidas, agora estão liberadas, desde que não sejam sensacionalistas ou promovam uma concorrência desleal. Tudo mantendo os limites éticos, claro. A participação em propaganda enganosa e a divulgação de equipamentos ou medicamentos não registrados pela Anvisa está proibida, mas aí é o mínimo, né? Se bem que num país com um Conselho Federal de Medicina que negou a eficácia das vacinas durante uma pandemia, nunca é demais estabelecer as regras mínimas. E essa busca por engajamento e monetização virou um vale-tudo. Tem gente em São Paulo fazendo lives em que literalmente saem para caçar assaltos para transmitir ao vivo. E não é caçar assalto em andamento para flagrar, não, assalto dos outros. É se colocar em posição de ser assaltado para conseguir filmar e gerar conteúdo. Ignorando aí os riscos e o bom senso, esses gênios ficam de bobeira em pontos conhecidos por serem perigosos, com celulares de última geração na mão, na esperança de serem roubados. É. Embora eles tenham conseguido ser assaltados só uma vez em 3 anos de tentativas, a prática já atraiu até 40 mil espectadores numa única transmissão. A dupla, que é identificada como J e A, diz que sabe dos riscos e não se importa com os possíveis prejuízos materiais, já que a monetização e os patrocínios fazem valer a pena. Para essa turma, vai ver, o crime compensa. A ESPN e a Disney Plus uniram forças para transmitir uma versão animada de uma partida da NFL, a Liga de Futebol Americano. O jogo vai ser entre o Jacksonville Jaguars e o Atlanta Falcons no dia 1º de outubro e vai ser todo ambientado no universo do Toy Story, num campo no quarto do Andy, o dono dos brinquedos dos filmes, né? A animação vai ser renderizada em tempo real, isso vai acontecer junto com o jogo, através de uma tecnologia de rastreamento de atletas fornecida pela Next Gen Stats e pela Beyond Sports. O Woody e o Buzz Lightyear vão participar e o show do intervalo vai ficar por conta do personagem Duke Kaboom, dublado pelo Keanu Reeves. Uma coisa que eu sempre falo por aqui é como eu acho uma insanidade escutar o resumido com o áudio acelerado, não importa em qual velocidade, porque eu já falo rápido demais. E parece que não é só esse podcast aqui que não deveria ser acelerado. Psicólogos e pesquisadores estão dizendo que o costume de acelerar os áudios e os vídeos pode ter impactos negativos na capacidade de reter informações. Numa entrevista para a TV Brasil, o psicólogo Cristiano Nabuco explicou que a exposição constante a estímulos acelerados pode levar à perda da habilidade e de se aprofundar em temas e associar informações, o que pode gerar sintomas de ansiedade, além de uma incapacidade de lidar com o mundo em velocidade normal. As Swifties, como são conhecidas as fãs da Taylor Swift, resolveram 33 milhões de quebra-cabeças no Google para desbloquear os títulos das músicas da regravação do álbum 1989, agora com o subtítulo Taylor's Version. Eu contei a história de por que ela regravou esse disco no episódio 134. Ouve que vale a pena. Ao pesquisar por Taylor Swift no Google, os usuários encontravam um ícone de um cofre azul que, quando clicava, apresentava uma série de quebra-cabeças de palavras. Cada pessoa podia resolver até 89 quebra-cabeças e o desafio só era concluído quando 33 milhões de quebra-cabeças individuais fossem resolvidos. As Swifties se organizaram em fóruns no Reddit e conseguiram resolver todos os quebra-cabeças em poucas horas. O evento gerou tanto tráfego que causou problemas técnicos no Google, levou a empresa a admitir as falhas numa nota. O álbum vai ser lançado no dia 27 de outubro de 2023, não é de 89, não.
Não acredito em cegonha. Papai Noel, Natal, Ano Novo.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Nos mitos.
Creio em ti. Por que em ti me vejo? E me encontro comigo mesmo.
Mais poesia, por favor. As empresas desenvolvedoras de inteligência artificial estão contratando poetas, romancistas, escritores, gente com formação em humanas, para melhorar a qualidade das ferramentas de escrita generativa. Os profissionais são convidados para escrever histórias originais para alimentar os modelos de linguagem e também para opinar sobre a qualidade literária dos textos que são gerados pelas IA. A iniciativa também quer expandir as capacidades de escrita criativa da IA para idiomas além do inglês, incluindo aí o hindi e o japonês. Numa entrevista para Rest of World, um professor da Universidade de Waterloo, que pesquisa criatividade computacional, disse que acredita que essa estratégia pode dar mais credibilidade para os produtos de IA. Uma ferramenta que pode replicar o estilo de escritores famosos ou formas clássicas de linguagem ganha prestígio, que pode ser um diferencial competitivo. A iniciativa também pode ser vista como uma resposta às críticas e às ações judiciais que as empresas de IA têm enfrentado relacionadas a violações de direitos autorais. Ao contratar escritores para criar conteúdo original, as empresas podem evitar problemas legais, já que esse conteúdo vai ser proprietário. E o assunto é bem sério. Toda semana, um novo grupo de autores decide processar alguma empresa de IA. O Authors Guild e 17 autores conhecidos, incluindo aí o George R.R. Martin, criador do Game of Thrones, entraram com uma ação contra a OpenAI, acusando a empresa de violação de direitos autorais pelo uso das suas obras para treinar seus modelos de linguagem. História que já está ficando até repetitiva. Para os autores, isso aí não prejudica só a capacidade de ganhar a vida com as suas obras, mas também permite que os textos sejam gerados automaticamente de forma barata por copiadores, que pode afetar negativamente o mercado para as obras originais. As respostas para esses problemas só vão vir com a regulação das IAs, e é por isso que a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido divulgou 7 princípios para regular a inteligência artificial. A preocupação principal do órgão é que práticas que afetam as concorrências no setor podem levar ao domínio de algumas poucas empresas, o que pode resultar em produtos de baixa qualidade com preços altos para os consumidores. Os 7 princípios são responsabilidade, acesso, diversidade, escolha, flexibilidade, negociação justa e transparência. O ChatGPT anunciou recursos com câmera e áudio. Agora vai dar para você tirar uma foto ou enviar uma mensagem de áudio para ter as respostas que você busca. E entre os exemplos que estão lá no site da OpenAI, está a tradução automática de alguns podcasts do Spotify para serem dublados em outros idiomas, inclusive a parte em vídeo. Uma empresa que tem se destacado muito nesse campo é a HeyGen. Tem aparecido muitos vídeos deles aí traduzindo vídeos diretamente, inclusive o movimento labial, para vários idiomas. Eu fiz um teste esses dias, eu mandei lá no grupo dos resumistas. Aliás, se você quiser fazer parte do grupo de resumistas, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp ou no Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, também recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra e o link para o grupo dos resumistas. Mas voltando ao assunto aqui. Eu fiz vários testes, assinei por um mês para poder ter acesso mais rápido, que você tem direito a ter um teste gratuito na plataforma e demora pra caramba para ser processado. Era uma fila de mais de 40 mil vídeos. Então eu paguei para experimentar algumas coisas. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. Traduzir do inglês pro português para ver se minha voz ficava parecida, igual lá no começo do episódio. Ficou mais ou menos assim, ó.
Oi, meu nome é Bruno, sou o presidente do Resumido Podcast e estou fazendo um teste aqui em que estou falando em inglês para que o HeyGen, você pode traduzir minha voz e meus movimentos de língua para o português e ver como minha voz fica em português. Será que vai soar como minha própria voz, minha voz real falando em português? Ou será algo engraçado?
E aí eu fiz outras versões também, né? Passei do português para o inglês. E aí tinha a opção de fazer português para inglês com sotaque. Então, supostamente, ele ia tentar simular que sotaque eu teria. Eu achei isso bem ousado, porque, inclusive, é uma das partes que eu mais tenho dúvida sobre esse tipo de tecnologia. Como ela vai fazer para ter a nuance da voz de alguém? Você não sabe que sotaque ela tem, quais as palavras que ela fala de determinada forma, enfim. Mas olha como é que ficou.
Hello, I am Bruno Natal, presenter of the podcast Resumido, and I am now going to test the HeyGen tool, which is a tool that automatically translates what I am saying into any language I want.
Eu também testei uma outra versão que era do português para o inglês, né? Eu falando em português, traduziu para o inglês, mantendo um sotaque americano. Então, supostamente, eu não teria um sotaque de estrangeiro falando inglês. Só que ficou muito esquisito, porque eu fico parecendo um alemão misturado com russo falando. Não ficou bom, não.
Hello, I am Bruno Natal, the presenter of the podcast Resumido. I am here to test the HeyGen tool, which automatically translates my speech into any language I desire.
Quer dizer, não ficou bom, não, é uma afirmação meio exagerada, né? Porque é impressionante o tanto de timbre que mantém. A voz fica semelhante, ao menos, pelo menos você ouvindo aqui, sabendo que eu tô falando, que sou eu falando a minha voz sintética, mas ainda falta pra funcionar pra valer, eu acho. Pra mim, a versão que funcionou melhor foi em francês. Olha como é que ficou eu falando francês. Que eu não falo, diga-se.
J'ai beaucoup étudié pendant que tu voyages et maintenant je parle couramment la langue française avec aisance. Impressionnant, je parle bien français d'une manière jamais parlée.
E é aquilo. Temos aí menos de um ano de inteligência artificial nesse volume, na mão de todo mundo, e já estamos nesse ponto. Eu não consigo nem imaginar o que vai acontecer daqui a 5 anos. A Timnit Gebru, cientista de computação, conhecida por sua pesquisa em ética em IA e também pela sua demissão do Google por ter apontado falhas nos sistemas da empresa, defende que modelos de linguagem deveriam ser menores e muito mais específicos nos seus objetivos. Lembrando que o padrão são os Large Language Models, né, modelos de linguagem grandes. A Gebru tem criticado as grandes empresas de tecnologia por desenvolverem modelos de linguagem excessivamente grandes sem um objetivo claro. como a gente sabe, eles pegam a internet inteira para montar essas bases. Ela argumenta que essa abordagem não só compromete a segurança, mas também torna difícil para os usuários entenderem as limitações e as aplicações desses modelos. A Gebru destaca que modelos menores que são desenvolvidos para tarefas ou comunidades específicas geralmente são mais eficazes. Um exemplo que ela deu e foi destacado na matéria da Fast Company é a tradução automática. Olha aí, acabei de falar de tradução. Modelos menores que são treinados para idiomas específicos superam quase sempre os modelos maiores que tentam abranger centenas de línguas. Ainda sobre a filosofia menos é mais, a MIT Tech Review destacou as pontuações altas das IAs em teste de QI, dizendo que esses resultados são ótimos para gerar manchetes, mas não dizem muita coisa sobre as capacidades dos grandes modelos de linguagem. Especialistas estão cada vez mais questionando a validade dessas pontuações como uma medida de inteligência da máquina, porque uma pequena variação numa pergunta do teste pode mudar drasticamente o desempenho do modelo, o que seria, então, um indicativo que essas IAs se baseiam numa memorização mecânica em vez de uma compreensão genuína. Na Austrália, uma equipe de biólogos está usando inteligência artificial para combater a degradação dos recifes de corais. Olha que uso bacana. O Gizmodo conta como a IA controla braços robóticos que coletam e implantam fragmentos de corais para eles crescerem. Os algoritmos também são treinados para avaliar a saúde dos recifes através das gravações de áudio subaquáticas. Esse método permite uma abordagem bem mais eficiente e em grande escala para a restauração dos corais. O próximo passo é testar os robôs em ambientes reais, com expectativas de implantação nos próximos 18 meses. Pesquisadores da Universidade de Tóquio desenvolveram uma IA que pode interpretar estados emocionais das galinhas. Os sistemas chamados de aprendizagem de análise emocional profunda usam algoritmos para decifrar as vocalizações das galinhas e associar com emoções como fome, medo e contentamento. Então, isso é basicamente traduzir o que a galinha está falando. A pesquisa envolveu análise de amostra de 80 galinhas e contou com a colaboração de psicólogos e veterinários para validar a precisão do modelo. Os pesquisadores veem isso como um passo significativo não só para o bem-estar animal, mas também como uma base para adaptar a tecnologia para outros animais. A OpenAI lançou a terceira versão da sua ferramenta de geração de imagens, a DALL-E, que vai ser integrada com o ChatGPT para facilitar a criação de prompts. Os usuários vão poder só pedir ao ChatGPT para gerar um prompt, para gerar uma imagem, o que torna o processo mais acessível para quem ainda não craqueou como é que escreve um prompt, o que não é simples. A OpenAI também implementou medidas de segurança para evitar a criação de imagens inadequadas ou potencialmente ofensivas. A nova versão vai ser lançada inicialmente para os usuários de ChatGPT Plus, a versão paga, e para o ChatGPT Enterprise, que é o de empresas, em outubro. O Google está integrando seu chatbot de IA, o Bard, com outros produtos da empresa, como Gmail, YouTube, Google Docs, para atrair mais usuários. O Bard agora pode resumir e-mails do Gmail, pode pesquisar documentos do Google Docs, do Google Drive e verificar preços de voos no Google Flights, tudo sem sair da tela principal da ferramenta. O Google está usando essa integração como um teste para ver se os clientes estão dispostos a usar e eventualmente pagar por uma IA generativa. E é aquilo, o Google não precisa nem ser o melhor, mas com o Bard integrando toda a suite de ferramentas da empresa é meio caminho andado para que seja a ferramenta mais utilizada. Afinal, praticidade é tudo.
Estamos aqui hoje porque um projeto de lei que deveria tratar de um marco legal para o nosso setor foi cooptado.
E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
O acesso de crianças e adolescentes a mecanismos que, se não são apostas, como eles dizem, são bastante parecidos.
Um projeto de lei importante para a indústria de games do Brasil está sendo debatido no Congresso. Desenvolvedores de jogos, psicólogos, acadêmicos conseguiram adiar a aprovação do marco legal dos games. Esse projeto de lei foi capturado pela indústria de aposta, que fez um lobby intenso e conseguiu apoio. O Rick Sampaio, do podcast Primeiro Contato, que conta a história da internet no Brasil, escreveu um fio no Twitter detalhando essa história e também apontando como o assunto não está recebendo a devida atenção da imprensa que fala sobre tech aqui no Brasil. Então, eu convidei o Rick, que está super por dentro desse assunto, e ele vai explicar o que está em jogo.
Oi, eu sou Henrique Sampaio, eu sou criador do podcast Primeiro Contato. E eu tô aqui a convite do Bruno para resumir para vocês rapidinho o que tá rolando com a PL do Marco Legal dos Videogames. Esse projeto de lei foi criado em 2021 pelo deputado Kim Kataguiri, e desde o começo ele nunca atendeu totalmente aos interesses da indústria de games, os textos já eram meio problemáticos, era um PL meio vazio. Eu acho que por isso mesmo a indústria de games nunca deu muita atenção para esse projeto de lei. E por conta disso, desse vácuo que foi criado, esse projeto de lei foi cooptado, ele foi sequestrado pela indústria de apostas. No caso dos fantasy sports, que estão tentando usar esse projeto de lei para se passar por videogame. É uma indústria muito poderosa, que tem lobby, que tem apoio da mídia, da imprensa, né? O Globo, por exemplo, está fazendo reportagens favoráveis a esse projeto de lei, porque atende os interesses dos fantasy games. E a gente sabe que a Globo, por exemplo, é proprietária de um dos maiores fantasy games do Brasil, que é o Cartola FC. E isso está gerando uma série de problemas, porque esse texto, né, esse projeto de lei não está atendendo às demandas da indústria de games, pelo contrário, ele está fazendo coisas que não são do interesse da indústria de games, como, por exemplo, estabelecer que jogos são software e não audiovisual, excluindo aí uma série de profissionais dessa categoria, como roteiristas, artistas, compositores, e no fim das contas tratando o videogame não como cultura, não como educação, mas única e exclusivamente como tecnologia, coisa que ele é, mas ele não é só isso. E esse entendimento pode afetar profundamente os mecanismos de promoção, fomento e desenvolvimento da indústria de games no Brasil. Enfim, é um projeto de lei que atrapalha e atrasa a indústria de games e ao mesmo tempo beneficia os fantasy games, que deixam de ser tratados como aposta e passam a ser tratados como videogames. Ou seja, eles encontram aí um atalho para driblar tributação da regulamentação dos jogos de aposta, inclusive um atalho para evitar classificação indicativa e conseguir eventualmente direcionar jogos de apostas para crianças e adolescentes. E tudo isso está acontecendo sem a cobertura da mídia especializada, né, especialmente jornalismo de games, que não está fazendo cobertura dessa discussão, o que resulta na baixa participação popular. A maior parte das pessoas que consomem videogame aqui no Brasil e que estão interessados no progresso da indústria de games brasileira não está sabendo dessa discussão, não está sabendo dessa ameaça. E a despeito disso tudo, representantes das associações de desenvolvedores de games estaduais, mesmo nacional, né, Abra Games aqui no Brasil, além de outros profissionais e pesquisadores, eles conseguiram se mobilizar e conseguiram tirar o requerimento de urgência da pauta e garantir o encaminhamento desse projeto para a Comissão de Educação e Cultura, que dá chances para que um novo substitutivo seja apresentado e retire dessa pauta os fantasy sports, para que esse PL, eventualmente, ele se torne, de fato, um projeto de lei sobre a indústria de games brasileira, atendendo suas demandas e necessidades. Afinal, é ela que deveria ser protagonista desse projeto de lei.
Muitas coisas acontecendo no mundo dos games. Parece que a farra das lives NPC vai acabar. O Tecmundo contou que o TikTok começou mesmo a restringir o alcance das transmissões ao vivo que envolvem NPCs por conta de ações repetitivas. Essa medida afeta principalmente os criadores que focaram nessa modinha da vez, é óbvio, mas segundo relatos de usuários, o TikTok emite uma notificação informando que o alcance da live vai ser limitado por conter ações muito repetitivas, não autênticas ou degradantes. A Agência Nacional de Proteção de Dados intimou o TikTok a revisar sua política de privacidade, especialmente em relação a usuários menores de 18. Segundo a Folha, a agência ameaça suspender as operações de aplicativo no país se não forem adotadas medidas específicas para proteger menores de idade, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e na LGPD. Isso rolou na semana passada ou retrasada? Eu não comentei aqui e não vi muita evolução desse tema, mas vale o registro. Um juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo determinou que a Uber estabeleça vínculo empregatício com seus motoristas parceiros em todo o Brasil e deu 6 meses para a empresa assinar a carteira de trabalho de todos os motoristas ativos. A pena é uma multa diária de R$100 mil por motorista não registrado. A Uber também foi condenada a pagar R$1 bilhão em danos morais coletivos. O juiz argumentou que a Uber agiu dolosamente ao sonegar direitos mínimos aos motoristas e atentar contra a sua dignidade psíquica. Ainda sobre os direitos dos trabalhadores de plataformas digitais, os presidentes Lula e Joe Biden dos Estados Unidos lançaram uma iniciativa conjunta focada na proteção dos direitos dos trabalhadores de plataformas digitais como Uber e iFood. O Lula destacou a precarização do trabalho nas plataformas digitais e falou da necessidade de criar um novo marco de funcionamento na relação capital e trabalho para o século XXI. O Brasil é o segundo país onde as pessoas passam mais tempo na internet, com uma média de 9 horas e 32 minutos por dia, ficando atrás só da África do Sul, segundo um estudo do provedor ProxyHack. A média global é de 6 horas e 58 minutos. O Brasil é o quarto país com mais tempo de tela no mundo, atrás dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita e da Malásia. E, além disso, o país se destaca por ser um dos mais ativos em redes sociais. 84% da população brasileira tem acesso à internet e 57% do tempo gasto online é feito através de celulares. O WhatsApp Business lançou um novo recurso chamado Flows, que permite aos clientes realizar diversas atividades dentro do aplicativo sem ter que sair para outros sites ou outros apps. No Brasil, empresas como o Banco Pan e o consórcio Magalu já testaram a ferramenta, um recurso que facilita a contratação de produtos de crédito, ou a Magalu, que permitiu o agendamento de horários para consultas com especialistas. Além disso, o recurso oferece outras funcionalidades, como acesso à conta do cliente com a empresa, personalização de produtos, preenchimento, envio de formulários. É o WhatsApp tentando virar um super app. Estão pipocando aplicativos oferecendo dinheiro ou cashback em troca de notas fiscais de compra feitas em supermercados e farmácias. Muito parecido com aquele esquema dos CPFs que eu falei no episódio 228. O objetivo é coletar dados de consumo para pesquisas de mercado ou para promover marcas específicas. Elon Musk anunciou que está considerando implementar um paywall para todos os usuários do Twitter. O objetivo principal da mudança é enterrar de vez o Twitter. Mentira. O argumento é combater a presença massiva de bots na plataforma. A Neuralink, que também é do Musk, anunciou que vai começar a recrutar pacientes para o primeiro ensaio clínico de chips cerebrais em humanos. O estudo vai implantar os dispositivos cerebrais em pacientes com paralisia severa para permitir que eles controlem equipamentos externos usando só os sinais neurais. Isso aí poderia ajudar pessoas com doenças degenerativas graves a se comunicar novamente. O fim do programa Kindle Periodicals da Amazon afetou as editoras independentes. O serviço permitia que jornais e revistas vendessem as suas publicações na loja do Kindle, mas agora que acabou, muitas dessas empresas ficaram sem um canal direto para os seus assinantes. E mais um capítulo do terceirizando acesso à sua audiência e se estrepando depois. A Amazon não redirecionou os clientes para outras formas de assinatura, que resultou na falência de várias dessas publicações. É aquilo, é o poder descomunal das Big Tech de definir o que pode e o que não pode existir hoje em dia. Segundo dados da Parrot Analytics, Apple TV superou a Netflix como a plataforma de streaming preferida para séries originais nos Estados Unidos. 50% das séries da Apple TV foram classificadas como boas, marcantes ou excepcionais, em comparação com só 19% da Netflix. Uma surra. A pesquisa sugere que enquanto a Netflix foca na quantidade, a Apple TV prioriza a qualidade. A pesquisa não fornece dados sobre a audiência dos programas. Um outro estudo, esse da Variety, em colaboração com a Luminate, revelou que a HBO Max é o serviço de streaming que mais cancela séries. Eles têm uma taxa de cancelamento de quase 27% entre 2020 e agosto de 2023, muito por conta da fusão com a Warner. A queda de receita e do número de assinantes fez muitos projetos serem cancelados e alguns outros foram removidos ou até enviados para plataformas concorrentes. Logo, logo, ninguém vai aguentar pagar tanto streaming e a gente vai acabar vendo uma consolidação desse setor. Igual na época da TV a cabo. Ainda mais agora, né? Que até a Amazon está falando em inserir anúncios no Prime Video. Ou, claro, cobrar extra para não exibir. Vai vendo. We'll be right back. Se você quiser falar comigo, me procura no urbe, @urbe no Twitter ou no @resumido.podcast no Instagram, no TikTok e no youtube.com/resumido.
I am an investigator with the U.S. Attorney's Office.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
You ever prosecute a company as big as Purdue Pharma?
Esse fim de semana eu maratonei a série Painkiller da Netflix, que conta a história da implementação do OxyContin, que é uma pílula, né, um comprimido analgésico à base de opioide, que é apontado como um dos fatores principais para a crise de opioide que acontece nos Estados Unidos. É um remédio altamente viciante, gerou um monte de junk, matou quase 500 mil pessoas. É uma história bem triste e tá bem contada. A série é de ficção, tem o Matthew Broderick como protagonista. Vale a pena assistir. Falando em Netflix, o site BGR, fui parar nesse link pelo Twitter, nunca ouvi falar de site, organizou uma lista com 15 séries da Netflix que tem nota de 100% no Rotten Tomatoes. Estão lá The Playlist, que é aquela sobre o Spotify, muito boa. A coreana Masked Girl, essa eu separei pra ver, não vi ainda. Giri Haji e também o documentário sobre o Bill Russell, o Legend, sobre a grande estrela do basquete americano. Todo mundo celebrando os 80 anos do Marcos Valle, nem poderia ser diferente. O cara é um ícone da música brasileira, a história dele vai da bossa nova até o som de pista, influenciou muitos artistas, inclusive da atual geração, entre eles o Fábio Santana. Esse é um músico que veio da periferia do Rio, já trabalhou com a Elza Soares, Lenine, João Bosco, fez trilha para programas de TV, desfiles, mas ele acabou desenvolvendo um estilo próprio mesmo, uma coisa meio de soul, disco, house. E no disco dele mais recente, um EP que chama Chega Mais, ele deixou claro que é um grande fã do Marcos Valle e lançou uma música chamada Ao Som de Marcos Valle. É um bug tropical e a faixa vem também com um remix assinado pelo produtor dos Estados Unidos, Jay Creve. O EP serve de isca para você conferir os outros trabalhos do Fábio. Tem o projeto Live Motel, tem o Nu Azeite, tem parceria com o DJ Bernardo Campos. Confere lá. Nesse episódio, você ficou sabendo da corrida da geração Z pelo poder da influência, da luta dos videogames para serem reconhecidos como cultura no Brasil, dos malefícios do áudio acelerado, da necessidade por poesia na inteligência artificial, como as galinhas se comunicam, como vamos todos falar todos os idiomas do mundo e muito mais. Se você gosta do Resumido, recomende para mais gente. É muito importante, ajuda demais. E você também pode ajudar curtindo, assinando, seguindo, dando 5 estrelinhas na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora. Se for na Apple Podcast, deixa também uma resenha. E não deixa também de enviar para os seus amigos no WhatsApp, postar no Stories. Eu sei que você acha que quase ninguém te segue, mas não é verdade. Bastante gente te segue. Cada pouquinho aí, cada ouvinte novo que vai chegando traz mais ouvintes. É super importante para o Resumido espalhar no boca a boca. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.